Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência nesta segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Estamos começando aí o programa que leva até você as principais notícias do mundo esportivo, as modalidades mais importantes. A partir de agora, então, Gabriela Esportiva. No oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Abraço para você de casa, você que está chegando aí, está no trabalho, está nas ruas, nos escritórios. Você que está ouvindo a gente de qualquer lugar do mundo, pela internet. Pois é, não sai da sintonia não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora, né? E dando boa tarde especial ao presidente campeão, Zé Maria, retornando ao programa. Bem-vindo, Zé Maria.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Júlio, Fred Menezes. Boa tarde, a garota...
Ana Beatriz.
Ana Beatriz, que está aqui no...
É a Bia.
No estúdio. E boa tarde aos ouvintes do Gabriela Esportiva. Nessa abertura de programa, eu vou, porque não tive a primeira oportunidade, né, que eu estou tendo para falar do Colo-Colo, né, então eu diria que eu quero deixar bem claro a minha opinião sobre o jogo de ontem. Eu tive a oportunidade de ver o jogo de ontem e elogiar a postura do Colo-Colo. Olha, Júlio, defensivamente, né, foi um time perfeito, aliás... O conjunto do Colo-Colo ontem, o espírito de luta que norteou o Colo-Colo ontem, foi um espírito de luta de um time campeão. Né? O time já estava na elite do futebol da Bahia, feito, conquistado na semana passada, mas ainda assim foi uma postura de um time campeão, mesmo perdendo o Neto aos 19 minutos do primeiro tempo. Eu diria que foi um Colo-Colo muito inteiro, né? Foi um Colo-Colo que não deu oportunidade ao Porto Seguro. Claro que na sequência aqui do Gabriela Esportiva a gente vai ter a oportunidade de analisar melhor o bom jogo do Colo-Colo ontem.
Beleza, daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fred, Bia, ouvintes do Gabriela Esportiva. Como o Zé Maria falou, o Colo-Colo ontem foi um time de guerreiros, porque suportar o Porto dentro de casa, com sua torcida, com menos um desde os 20 do primeiro tempo, não é fácil não. E o time suportou, venceu a partida e agora traz a vantagem do empate para o jogo do próximo sábado aqui no estádio Mário Pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse jogo e sobre, né, o jogo futuro do Colo-Colo, que é no próximo sábado, onde o Tigre aí... vai ter algumas dificuldades para enfrentar o Porto. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais, viu, Marcão?
Beleza, Júlio. Detalhes já já. Boa tarde também ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes, Gabriela Esportiva. Além desse jogão aí do Colo-Colo com o Porto, aqui em Ilhéus, no próximo domingo, né? A gente hoje comemora também uma grande vitória aí da ginástica olímpica brasileira.
Verdade.
A segunda medalha de ouro da Rebeca Andrade, uma medalha muito difícil, porque ela concorria com dois aparelhos, ela teve uma primeira falha. Na verdade, não foi uma falha, ela não errou, porém, ela não arriscou muito no momento que ela estava praticamente com a medalha de ouro e uma medalha de prata na mão.
Não aumentou o grau de dificuldade.
Não aumentou o grau da dificuldade e aí, por isso, perdeu, inclusive, a chance de medalha. E foi para o último né, o último, que não é aparelho, na verdade, o solo, que é, inclusive, uma das forças da Michael Phelps, da ginástica olímpica mundial, né, da Simone Biles, que é uma atleta diferenciada, espetacular, mas que acabou falhando também, não indo muito bem, apesar de muita, assim, de muita dificuldade nos, dos movimentos dela. E a brasileira acabou fazendo uma, assim, o que disseram, o que eu não, a gente não assiste sempre todo dia, né? Mas ela fez talvez o melhor solo da vida, né, dela, em todas as competições. Então ela foi perfeita e acabou tendo aí essa vitória, grande vitória, e trazendo mais uma medalha de ouro para o Brasil. E as Olimpíadas continuam, Marcão. O voleibol feminino vai disputar aí as quartas também, uma classificação também muito boa, né? Não perdeu nenhum set, jogou com as duas equipes, inclusive.
As meninas estão voando, né?
Estão voando. Então, agora, você pode até perder alguma coisa nos primeiros, nas fases de classificação, você não pode perder de agora para frente. É uma coisa, inclusive, que o masculino agora está entrando em quadra para jogar também com a equipe fortíssima dos Estados Unidos, mas o Brasil acabou não indo muito bem na primeira fase, mas classificou. Então agora já errou o que tinha que errar. E o voleibol feminino não errou nada, então se tomara que continue assim, essa semana a gente vai ter aí muitos jogos para assistir. Tem um basquete também amanhã contra os Estados Unidos, que praticamente sela um pouco aí da sua chance, né? Dificulta muito, mas...
Brasil e Estados Unidos está 1-1, um 7-1 por enquanto.
Os dois jogos anteriores, Marcão, nessas oitavas de final, né, quartas de final, são jogos tudo de 3-2. Até agora todos foram 3-2. Então são jogos difíceis mesmo, e assim a gente vai abrindo aqui o bate-papo na Gabriela Esportiva.
É isso aí. Boa tarde também a Ana Beatriz, a Bia, estagiária aqui, né, da Gabriela FM, que hoje resolveu nos prestigiar com a presença. Boa tarde, Bia.
Boa tarde para todos vocês. Boa tarde aos ouvintes da Gabi também.
Pois é. O que é que você tem de novidade sobre as Olimpíadas, Bia?
Eu tenho que a Ana Patrícia e a Duda avançaram para as quartas de final do vôlei feminino de praia e elas ganharam de 2-0.
Beleza, então seja bem-vinda também, Ana Beatriz. E a gente está só começando o nosso Gabriela Esportiva 5:15.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Fredão já deu a dica, olha, a Rebeca Andrade chorou de emoção e alívio, e o Brasil chorou com ela. A estrela mais brilhante do Olimpo Brasileiro conquistou o ouro na final do solo na manhã de hoje, na Bercy Arena, em Paris, e se tornou a maior medalhista olímpica do país em todos os tempos. Tudo isso aos 25 anos de idade, então ainda tem mais algumas Olimpíadas para participar, Rebeca, né, Fredão?
6 medalhas, Marcão. Ela vai levar para casa uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. E
só em Paris, né?
Só agora em Paris. É uma atleta espetacular, muita emoção realmente. Eu também fiquei emocionado, porque ela passa uma mensagem, das grandes mensagens que o esporte pode dar, né, no momento mais glorioso, porque a dificuldade que ela teve no início do dia, na prova anterior, que é uma prova, inclusive, que ela era mais forte do mundo, e ela, a Simone Biles, inclusive, tinha errado muito na trave, todas praticamente caíram, só 3 ou 4 conseguiram finalizar, e ela vai para a última aparição, né? E acaba não errando, porém, como ela arriscou pouco, acabou fazendo uma pontuação milimetricamente inferior, tanto a medalha de prata quanto a medalha de bronze, e deu um susto na gente, porque todos nós esperávamos a medalha de ouro, um susto ao Brasil, e aí a gente vai para a última e ela acaba vencendo. Foi um espetáculo à parte.
Na trave ela não deu aquele giro, um pé só ali na trave.
Ela ficou, inclusive, abalada, eu acho, que foi uma coisa assim.
Estratégia que não foi legal.
O abalo, Marcão, eu senti o inverso, né? Porque assim, ela, quando ela relaxou, né? Tipo de competição que não pode relaxar. E quando ela relaxa, ela perde um pouco o foco. E aquilo ali, dela pensar na medalha antes de ir para a trave, entendeu? Isso a gente nota muito aqui no Brasil, que a gente vive sempre pensando em vencer, em ser campeão, de ser o número um. E às vezes o Brasil, com equipes espetaculares, disputa uma condição de uma semifinal e acaba perdendo a chance de brigar pelo ouro e pela prata. E quando aí perde, fica abalado e quando vai disputar a medalha de bronze não está focado. Isso a gente viu com o Calderano, o mesa tenista espetacular também. Ontem ele fez uma partida muito boa na disputa, que poderia dar a chance dele disputar uma medalha de ouro, né? E receber uma de prata no mínimo. Ele começa bem no primeiro set, 10-4, ele acaba perdendo o primeiro set e acabou também ficando abalado.
Não ganhou nenhum set.
Por isso você vê a força que é a mente, né? E a importância, inclusive, da psicologia do esporte em todos esses esportes na competição de alto nível.
É isso aí. Já a gente fala mais de Olimpíadas, né? Mas vamos falar de uma notícia triste aqui. Esse eu vi jogar, aquela geração de ouro, né, do Flamengo, década de 80... 90, né? O Adílio, né? A torcida do Flamengo perdeu um de seus maiores ídolos hoje. O ex-meio-campista Adílio, que se eternizou com a camisa 8 rubro-negra, não resistiu a um câncer no pâncreas, condição que teve piora nos últimos meses. Ele estava internado no Hospital Riusdor. Adílio tinha 68 anos. O ex-craque estava acompanhado de perto pelo departamento médico do Flamengo, recebeu nos últimos dias visitas dos antigos companheiros da década de 80. Adílio foi tratado com o que havia de mais moderno após descobrir a doença este ano, mas não respondeu bem, né? Geralmente o câncer de pâncreas é bem agressivo, né? E aí o craque Adílio não resistiu, Fredão.
Adílio sempre fez brilhar os nossos olhos com o futebol, né? Naquela equipe, acho que é a equipe que mais fez torcedores do Flamengo, sim, né? A equipe que ele jogava junto de Zico. Um meia espetacular, simples, calado, um jogador que a seleção brasileira naquela época acabou não sentindo muita falta, apesar de que todos os profissionais de futebol, todos os gestores, todos os torcedores, a gente sempre vislumbrava de Adílio ter ido para uma Copa do Mundo também, mas o Brasil era um país que tinha muita força do futebol, muitos jogadores, e naquela época você ter um meio de campo com Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, era uma coisa meio à parte, muito difícil.
E, né, a maioria dos jogadores daquela época jogava por amor, né, Fred?
Eu não sei.
Dificilmente mudava de
clube. Quando ele começou, sim. Depois ele, assim...
Dificilmente
sim,
mudava.
Sim, tinha um vínculo emocional com as equipes, né, profissionais.
Era o Zico do Flamengo, Adílio...
Vários jogadores se... quando saíam, queriam sair do país para jogar em outro clube, não aqui no Brasil, né? Então, isso era uma coisa muito comum. O Pelé só jogou no Santos, né, aqui no Brasil.
Reinaldo do Atlético.
Zico no Dinamite, Flamengo.
Dinamite
no Vasco. Roberto Dinamite ainda jogou na Portuguesa, né? Tem alguns jogadores, atletas aí, que já no final da carreira...
Final de carreira eles davam...
É comum também isso, né? Mas é isso aí. Mas um jogador, inclusive, que eu vi a camisa do Flamengo hoje à tarde... E eles inverteram, deitaram o número 8. A camisa que ele jogava, que era o 8, eternizando assim o jogador Adílio, um grande jogador, jogador espetacular. E já, acho que já está às vendas aí a camisa dele, número 8, deitado, como se ele fosse eterno, né?
Sim, sim.
É um dos mitos, com certeza, um dos ídolos grandes do Flamengo.
Beleza. A gente segue adiante, agora 5h22.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Pois bem, vamos falar do Baianinho 2024, a Série B do Campeonato Baiano, porque aí tivemos já o jogo de ida dessa final da Série B do Baiano e o Colo-Colo surpreendeu lá em Porto Seguro. O Júlio César estava por lá. Venceu, e estando com menos um, quase desde o início do jogo, né? Aos 19 do primeiro tempo, né, Júlio? E aí conseguiu marcar no segundo tempo e manteve segurou o resultado de 1-0, né?
É, foi um resultado que, depois da expulsão, muita gente não acreditava, mas o resultado veio. Veio porque o time soube se impor, né? Jogou com muita raça, disposição. Quero até aqui ressaltar que, na minha opinião, esse foi o primeiro jogo que eu vi jogadores do Colo-Colo jogarem mesmo com sangue no olho, como se diz na gíria, né? Jogarem com aquela vontade, com aquela garra, com aquela determinação. Esse foi o primeiro jogo que eu, de todos os jogos que eu acompanhei do Colo-Colo, foi o primeiro que a gente sentiu que os jogadores estavam realmente focados e estavam vibrando, né? Estavam com aquela disposição aflorada, né? Agora, a partir de cima, eu vou deixar para Zé Maria comentar, até porque eu assisti. Mas você sabe, a gente na arquibancada, no meio da charanga, no meio do torcedor, às vezes se distrai, perde um lance e tal. Mas Zé Maria teve a oportunidade de acompanhar um jogo com mais atenção, né? E vai fazer aí a narrativa do que ele viu da partida.
Eu esperava até uma intensidade diferente do time de Porto Seguro. Mas porque uma partida que começou muito equilibrada, né? E logo depois, ainda no início de jogo, porque 19 minutos de primeiro tempo é início de jogo, você não tem ainda nem metade da primeira etapa do futebol. E o Neto, num lance de muita infelicidade, né? Ele se empolgou demais, que a bola já estava muito mais para o zagueiro do que para ele. E ele levantou aquele pé, acabou atingindo o rosto. E a expulsão, ela é indiscutível, né? Está na regra do futebol. Acabou sendo expulso. E ali eu imaginei que o Colo-Colo teria dificuldade. Mas a partir daí, a gente viu um Colo-Colo com uma postura diferente.
Verdade.
Claro que em determinados momentos chegou a ter duas linhas de quatro, né? Se fortalecendo, e acreditem, as melhores oportunidades ainda assim foram do Colo-Colo, né? Desse menino Cássio, que aqui no programa, ainda na fase de grupos, né? Eu coloquei ele como a peça tecnicamente de diferente, destaque, né? De destaque do elenco do Colo-Colo, porque ele começou na posição de lateral esquerda, né? E ontem, por exemplo, ele foi o principal atacante. Ontem ele não foi nem um meio campista no time do Colo-Colo. Ele foi um atacante de fato.
Centroavante. Principalmente depois que Lessa saiu, né? O Neto foi expulso e no segundo tempo Lessa saiu.
E foi dele as principais oportunidades, né? Saindo com velocidade, conduzindo a bola com categoria, embora só tenha um pé. Do pé dele é o pé canhoto, né? O que funciona realmente é o pé canhoto. Mas eu diria que Lessa é o jogador mais talentoso.
Cássio
é o jogador mais talentoso que a gente viu nos últimos tempos no Colo-Colo. Parabéns para ele, porque o cidadão começou jogando na lateral esquerda. E ali na lateral esquerda, ele já se constituiu em um dos destaques do Colo-Colo, sobretudo pelo apoio dele, que era um apoio sempre conduzindo uma bola com muita qualidade pelo lado esquerdo do ataque do Colo-Colo. Depois foi improvisado no meio-campo, né? E termina esse primeiro jogo da final como destaque, como principal atacante do time do Colo-Colo. Claro que aqueles desentendimentos que aconteceram no final do jogo, Júlio, tudo aquilo foi reflexo, sobretudo, do nervosismo, né? Do time do Porto Seguro. O time do Porto Seguro, em nenhum momento, se encontrou naquele duelo de ontem. Foi uma equipe muito equivocada, a realidade é essa.
Parece que sentiu teve o peso da partida.
Dificuldade, né, sentiu. Teve dificuldade no jogo. O Colo-Colo ganhava a primeira, ganhava a segunda bola também. Eu gostei muito da atuação do time do Colo-Colo. E claro que com aquele desentendimento que aconteceram, o maior prejudicado ali foi o Colo-Colo. Porque os jogadores que foram expulsos, né? São jogadores reservas do time de Porto Seguro. E o Colo-Colo perdeu dois dos seus melhores zagueiros, né, desta temporada. Estamos falando do Jax, entendeu? Estamos falando também do Hugo. São jogadores, além de ter perdido ainda no primeiro tempo, o Neto. O Neto, a solução é rápida. Ele tem Reninha. E tem Andrei. Tem o Andrei, ele tem opções.
O Flavinho.
Ele tem opções. Eu diria que Reninha e Andrei num estágio mais elevado, entendeu? Qualquer um aí pode brigar pela titularidade nesse último jogo da final, entendeu? Mas na posição de zagueiros a gente conhece, a gente sabe que o elenco do Colo-Colo nesta temporada é um elenco curto, enxuto, entendeu? E não tem quatro zagueiros, né? Só tem três zagueiros. Se dois foram expulsos, certamente teremos nesse jogo final um zagueiro sendo improvisado, um atleta sendo improvisado ali como zagueiro, porque só restou agora o Leozão, né? Que é o camisa número 5. Eu acredito, pelo que a gente viu, pela postura do jogo de ontem, que o Colo-Colo se colocou com Fábio Lima no gol, né? Marcelinho pelo lado direito, voltando à lateral direita do Colo-Colo, e ele não decepcionou.
Não, jogou deu bem,
conta,
bem.
Deu conta, sobretudo na marcação. Foi um Marcelinho muito seguro, né? Leozão e Hugo, os dois zagueiros. Hugo foi expulso, Jacques também foi expulso, zagueiro que entra muito e que fez, ainda no Baianão da primeira divisão esse ano, uma temporada espetacular pelo time do Barcelona. Então eu acredito que a tendência aí é o Léo Carvalho, camisa 17, ser improvisado ali como quarto zagueiro.
É o mais
zagueiro,
provável,
como
né?
Quarto zagueiro, entendeu? É o mais provável. E no ataque eu não tenho dúvida. Não joga o Neto, mas ele tem Reninha, ele tem Andrei, ele tem dois jogadores que podem perfeitamente fazer. Agora, sobre o rendimento da equipe, a equipe, você falou do comportamento, né? Eu diria que a postura realmente foi uma postura querendo ganhar a primeira bola, querendo ganhar a segunda bola. A postura, a marcação do Colo-Colo talvez tenha sido o fator de maior destaque no jogo de ontem, né? Claro que Cássio é sem dúvida nenhuma, entendeu? É o elemento surpresa, o elemento qualidade, o menino que sai ali, que sabe trabalhar a bola, ele trabalha a bola com categoria, né? Ele pega na bola, no bater da bola você percebe que é um jogador que tem intimidade, trata a bola realmente com muito carinho, e é sem dúvida nenhuma, individualmente, entendeu? O talento desse time, entendeu? O jogador que começou na lateral esquerda, hoje caiu para a posição, fazendo a posição ali de meio atacante, e agora jogando até como um atacante, né, de frente, um homem de frente. Teve duas oportunidades, uma o goleiro defendeu, Matheus Cabral defendeu no primeiro momento, a bola ainda sobrou para ele, e ele aí já desequilibrado finalizou pela linha de fundo, e no segundo lance a condução dele foi perfeita, ele não deu oportunidade.
A marcação
Do Rafael Salles e do Lucas Pezão não alcançou a velocidade do Cássio. E o Cássio, mesmo em velocidade, conduziu essa bola, entendeu? Com muito capricho, e acabou fazendo um gol de bela feitura. Enfim, é um Colo-Colo que vai ter dificuldade na montagem do seu sistema defensivo, mas é um Colo-Colo que já deu um passo muito importante para conquistar o seu terceiro título no Campeonato Baianinho, a edição deste ano 2024.
Esperar para ver no sábado, então, jogo de volta às 18 horas, jogo definitivo, né? E o Colo-Colo fez o que nenhum clube fez durante toda a competição, nem na primeira fase. Ninguém tinha vencido a equipe do Porto lá, né, Júlio?
Dentro de casa, ninguém, nem o poderoso Fluminense, né, que fez um primeiro turno
lembrando
excelente.
Lembrando que é o segundo jogo, nós vencemos aqui também na fase de grupos, 1-0. Vencemos ontem em primeira final, quer dizer, um Colo-Colo que joga agora no sábado por um simples empate. Eu não acredito em empate, não. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, mesmo porque não vai restar outra alternativa ao time do Porto, né, Júlio?
De buscar
o resultado. Ontem ele até tentou, mas ele não encontrou espaços, né?
Ele teve dificuldade
na penetração. Ele insistiu muito pelo lado esquerdo do ataque do Porto, né? Sobretudo onde o Baratinha caía muito, mas ali o Colo-Colo foi um Colo-Colo que não perdeu nenhuma das oportunidades, né? Superou tudo isso. E o que a gente viu foi um time com 10, tendo até mais oportunidades, reais oportunidades. Sim. O Colo-Colo talvez tenha feito no contra-ataque ontem a sua melhor apresentação, né? nesta temporada, porque saiu com perfeição, sobretudo pela atuação do Cássio, que embora tenha perdido a primeira oportunidade no primeiro tempo, mas isso não fez diferença nenhuma na saúde mental do atleta, porque no segundo tempo ele conduziu com perfeição e fez um gol de bela feitura.
É verdade, e se você observar aí no ataque lá, ele ainda tem mais uma opção, que é o Obina, que não jogou ontem como titular e nem entrou na partida, né?
Ele não tem. O problema
é na
defesa. Encontrar peça pra zaga ali.
Acredito, entendeu? Eu, pelo que a gente acompanha do dia a dia do time.
Porque, né? Não pode ser também, Júlio, um jogador de baixa estatura, né? Um zagueiro, né? Pra trabalhar ali com o Leozão, que é o único que ficou em condições reais de jogo. Entendeu? Então, porque Jackson e Hugo, né? Foram expulsos, estão fora, o Neto também está expulso. Eu fiquei sentido pelo Neto, porque foi uma jogada que ele poderia ter evitado.
Há quem diga, né? Zé, que aquela expulsão ali foi exagerada. Há quem diga que...
Júlio, pela televisão, ali... pela televisão, fica evidente, né? Que ele não atingiu a bola, ele atingiu realmente... É o rosto do atleta, entendeu?
Ontem eu vi algumas pessoas...
O jogador acaba botando a cabeça para o chute, né? Para receber ou a bolada ou a própria...
Eu vi algumas pessoas comentando...
Ele abaixa a cabeça, o jogador do Porto.
Ontem lá em Porto eu vi algumas pessoas falando que aquela jogada poderia ser enquadrada na regra de lance... jogada perigosa. Cartão amarelo estaria muito bem resolvido. Mas o árbitro entendeu que era vermelho, talvez até pela importância da partida, para ele também não perder, né, o controle do jogo. Então ele expulsou... Como era um time... Agora, eu queria saber o seguinte. Se aquele lance é ao contrário, se é com um jogador do Porto em cima do Colo-Colo, será que ele expulsaria? Entendeu?
É mais difícil.
Pois é. Então, acredito eu, pelo fato de a partida ser uma partida de final, onde a cúpula da federação estava presente, a TV transmitindo. Então, ele foi logo enérgico, expulsou e falou, não, vou controlar o jogo.
Ô, Júlio... Né? Mas não faz sentido a gente estar ponderando desta forma aquele lance, porque, gente, a bola já estava distante do Neto.
Sim.
A bola já era do zagueiro, entendeu? Ele foi um lance sem pensar.
Foi muito afoito.
Entendeu? Muito afoito. Ele foi afoito demais, correu risco. E tem regra, tem
Nós
que ser seguida, entendeu?
Eu não tô aqui querendo chorar, não tô
seguida.
Chorando, não.
Agora,
mas se é ao contrário o lance, e aí?
Agora.
Porque é mais fácil expulsar um do time visitante do que da casa, do jeito que estava Porto Seguro ontem. Aquele estádio ontem estava, meu irmão, super lotado.
É, um estádio pequeno, né? Capacidade pequena, tanto que depois da ampliação estão anunciando que vão finalizar ainda esse ano.
A pré-moldada.
Já para o ano que vem, a pré-moldada. Teremos, a capacidade vai para 2.500 torcedores, quer dizer, imagine a capacidade de hoje, né? Mil e poucos pagantes, ontem quase 2.000 pagantes no jogo de ontem, não divulgaram a renda, mas enfim, é um Colo-Colo, gente, que entrou com uma disposição diferente, né? Embora a gente sabe que depois que as duas equipes sobem, Marcos, o relaxamento é visível, né?
Sim.
Nesse tipo de competição. O jogo às 3 da tarde, não é brincadeira, com a temperatura alta. Mas, enfim, o Colo-Colo se superou muito ontem no campo de jogo. Sábado aqui vai ter a oportunidade de brigar pelo seu terceiro título. Agora, eu queria só, rapidamente, enaltecer aqui os dois lados, a começar por Porto Seguro, né? Com Matheus Gabriel, que foi goleiro, Toninho, Rafael Salles, Lucas Pezão e o Antônio Bandeira, o seu sistema defensivo, o meio-campo com Matheus Pastel, Ramires e Cleiton Santos, Luan, Baratinha e Bruno. Olha, eu já vi esse Porto Seguro com uma intensidade diferente. E foi na rodada de semifinal enfrentando
o Fluminense
de Feira de Santana. Ontem o Colo-Colo não deu essa oportunidade, não deu espaço, entendeu? Neutralizou o espaço do time do Porto Seguro. Fábio Lima, Marcelinho, Leozão, Hugo e Léo Carvalho foi o time do Colo-Colo que iniciou jogando. Azevedo, Dedeco e Juan É Cássio, Neto, Lessa. O Neto também não joga porque foi expulso. O Juan, tomara que se recupere, porque tem sido um jogador importante ali no meio-campo. O Colo-Colo praticamente já fez grande parte desse resultado, porque venceu fora de casa, continua invicto, e tudo isso só engrandece a sua campanha nesse Baianinho desse ano.
Beleza, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações do Gabriela Esportiva, 5h38.
102,9, Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222, em Ilhéus. A Bia, Ana Beatriz, tem informações aqui sobre o desempenho das mulheres no futebol, né, Bia?
É isso mesmo, Marcão. As mulheres de aço são as campeãs brasileiras da Série 2A. A2, desculpa, gente.
Isso.
O título foi conquistado nesse domingo e após o Bahia vencer a segunda partida da decisão contra o 3B por 2-0 no estádio do Pituaçu. A Vilma e a Ari que marcaram os gols do título.
Tá, então, as mulheres de aço, né, na Série A2, que seria a Série B do Campeonato Brasileiro Feminino. O Bahia, então, se sagrou campeão, vencendo o time lá do Amazonas.
É esse time aí que vai enfrentar o Barcelona de Ilhéus. Seria na estreia, mas aí esse jogo foi adiado, né? Ainda não foi marcada uma nova data, então o Barcelona já vai fazer o seu jogo de estreia aqui em Ilhéus. Seria em Salvador, Barcelona e Bahia. Só que esse jogo foi adiado, o Barcelona vai fazer sua estreia aqui em Ilhéus. Mas é esse aí que o time do Barcelona vai pegar, viu?
Vai ser fácil não, né, rapaz? E o Docimel tinha uma equipe também disputando o Brasileiro, né, Série D, mas já saiu aí a equipe do Docimel, não foi adiante. Falar em Série D, vamos comentar rapidamente, porque o Itabuna aí já não mais participa da Série D, foi eliminado, e também a equipe da Jacuipense, né, Zé Maria?
Duas eliminações, né? A do Itabuna a gente até entende.
Foi anunciada, né?
Foi anunciada porque a equipe estava muito bem e de repente o Vitória principal puxou os principais jogadores. A gente sabe que a camisa é do Itabuna, mas os jogadores são do Vitória, né? E acabou enfraquecendo o elenco do Itabuna. Aliás, saiu um ano de 2024, né? Um ano para ser esquecido. Né?
Pelo time, torcedor do Itabuna.
Torcedor do Itabuna, o time azul e branco. Nossa, rebaixamento na primeira fase do Campeonato Baianão.
Humilhação na Copa do Brasil.
E 8-0 o jogo de estreia, eliminado também na Copa do Brasil. Para o Nova Iguaçu. E agora, muito embora o Vitória tenha feito até na primeira fase uma campanha muito boa, né? E que deu esperança até o torcedor. Falar nisso, Marcos, eu recebi durante o período que estava em nativa aqui da rádio, da emissora, alguns vídeos, né, que me mandaram das obras que estão acontecendo no estádio Luiz Viana Filho.
No Itabunão.
No Itabunão. E eu fiquei surpreso sobretudo com o andamento do gramado. Né? Gramado já com a drenagem completamente pronta, já funcionando, né? Já estão preparando, eu já começo a acreditar que em dezembro mesmo teremos a inauguração do estádio Luiz Viana Filho, do novo estádio, né? Luiz Viana Filho, que vai se chamar Estádio Fernando Gomes de Oliveira, é uma homenagem, né, da vizinha cidade ao ex-prefeito falecido, aquele que foi, que teve o maior número de mandatos da história de Itabuna. Então, o estádio é uma realidade. Só que ano que vem não vai ter competições importantes para se fazer lá, porque
as duas equipes
estão fora do radar, vão ser equipes participantes do Campeonato Baianinho 2025.
Pois é, então Itabuna, ano que vem, como o Zé Maria falou, estará aí tentando, né, de novo pela Série B do Campeonato Baiano.
Duas equipes,
enquanto Ilhéus estará com duas aí na Série A do Baiano. E lembrar também, né, que já eu lembro aqui, Mas deixa eu ver aqui o resultado do Nova Iguaçu, que foi o grande adversário, né, do Itabuna na Copa do Brasil, com aquela sonora goleada. E na Série D do Brasileiro, o Nova Iguaçu...
Tomou uma goleada também do Anápolis.
O Nova Iguaçu foi adiante, viu?
O Itabuna tomou uma goleada.
Depois eu olho aqui o Nova Iguaçu, mas a realidade é que continua a Série C do Brasileiro sem representante da Bahia o ano que vem também, né? Não teremos time da Bahia.
Esse é o nosso calo, né? Quando a gente fala em calendário, porque a gente não consegue ter uma equipe forte no Campeonato Brasileiro da quarta divisão nacional. É o Itabuna, esse ano estava brigando pela Série C, fez no primeiro momento a campanha muito forte, mas enfraqueceu muito a equipe, né? Com a subida desses jogadores para a equipe principal. Então a Bahia vai continuar sem representante no campeonato da Série C. Vamos ver se ano que vem aquelas equipes, e o Barcelona é uma delas, né, Marcos? Sim. Que vai disputar o Campeonato Brasileiro da quarta divisão, da Série D, possam ter uma intensidade, uma regularidade que, enfim, a Bahia ainda não tem nesta competição.
O Nova Iguaçu passou de fase no Brasileiro da Série D, vai disputar a próxima fase e segue firme. Vamos falar aí da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque tivemos aí o início no sábado com o Vitória recebendo no Barradão, Cuiabá, a briga na zona. O Vitória venceu por 1-0, ficou fora da zona e deixou o Cuiabá por lá em 19º lugar. Tivemos também o Vasco recebendo o Bragantino no São Januário e empataram em 2-2. Depois vocês comentam aí rapidamente. O Atlético Goianiense recebeu o Botafogo, né? E o Botafogo aí surpreendeu 4-1 fora de casa, voltando à liderança do Brasileiro. O Criciúma recebeu o Atlético Mineiro e o Criciúma venceu o Galo por 2-1. São Paulo recebeu o Flamengo no Morumbis e o Tricolor Paulista venceu por 1-0. O Bahia visitou o Fluminense no Maracanã e perdeu para o Tricolor Carioca por 1-0. O Corinthians recebeu o Juventude e empataram em 1-1. O Atlético Paranaense recebeu o Grêmio e acabou perdendo em casa, em sua casa, por 2-0. O Inter recebeu o Palmeiras e empataram em 1-1 lá no Beira-Rio.
O Vitória abrindo essa rodada construiu um resultado gigantesco, né? Porque venceu a equipe, o seu adversário,
o Cuiabá,
dentro de casa. Mas, pra azar do Vitória, todas as equipes que estavam
na briga,
ali na parte de baixo da tabela, também venceram. Então, Vitória acabou não evoluindo. Isso foi um sinal muito claro, e a dificuldade que o Vitória vai ter é de fugir do rebaixamento desse Campeonato Brasileiro. Na parte de cima da tabela, o Flamengo, gente, usou uma equipe alternativa, né, Marcos? Com muitos desfalques, muitos jogadores que não atuaram no jogo contra o São Paulo.
Como o Gil de cartões, né?
Cartões e outras opções, descanso também, né?
Até porque quarta-feira tem Flamengo e Palmeiras, né?
Pois é. Então, acabou perdendo o jogo. Agora o Bahia, mais uma vez, né? Perdeu o jogo e ficou devendo, muito toque de bola, né?
Ataque pouco efetivo, continua.
Exatamente, ficou devendo. Quer dizer, um excesso de toques de bola, né? Mas pouca objetividade no jogo de ontem.
Marcão?
Então, falei, só excesso de toque de bola e muita dificuldade para finalizar. E houve chances no início do jogo, podia ter mudado o resultado, mas gols perdidos aí, uns 2-3 gols perdidos, que não se perde, um profissional não pode perder,
não,
né?
Pode.
Mas acontece, e o Fluminense também perdeu muitos gols, mas fez uma partida um pouco melhor, assim, com a durabilidade melhor da equipe, né? E dominou o jogo, e acabou marcando só um, que poderia ter feito muita falta no final. O Fluminense foi muito feliz com o resultado.
Eu queria um parêntesinho aí, já que estamos falando em brasileiro, mas aqui é uma nota importante, não podemos deixar de registrar, né? Porque o assunto do momento no futebol é o quê? É a SAF, né? Eu acho que todo mundo aqui defende uma SAF, né? Principalmente para clubes pequenos, que têm dívidas, né?
Sempre busca investidores a cada temporada.
Então, eu recebi uma nota aqui, nota de repúdio da torcida organizada Mancha Azul. A torcida organizada Mancha Azul vem a público manifestar sua veemente repúdio e indignação em relação à possível decisão dos conselheiros que pretendem votar contra a aprovação da venda do Colo-Colo Futebol Regatas para a Unlock, com o objetivo de transformar o clube em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. É inaceitável que alguns conselheiros estejam se posicionando contra uma oportunidade de ser crucial para a revitalização e crescimento do nosso clube. A SAF representa uma chance real de modernização, investimento e profissionalização, fatores essenciais para o sucesso e o futuro do Colo-Colo Futebol e Regata. Ignorar essa oportunidade é um desrespeito com todos os torcedores e com o futuro da nossa equipe. A torcida Mancha Azul está em total desacordo com qualquer tentativa de bloquear essa iniciativa. Exigimos que todos os conselheiros ajam com responsabilidade e visão de futuro, priorizando o bem-estar e a prosperidade do clube acima de interesses pessoais ou políticos. Então, é uma torcida da. É uma nota da torcida Mancha Azul sendo contra aí.
E a gente
alguns conselheiros que estão se posicionando contra a SAF.
A gente vai debater essa nota aí, essa questão no Gabriel Esportiva de amanhã. Que vamos às considerações finais do nosso programa hoje. Começando pela Ana Beatriz, a Bia, né? Que é a nossa convidada hoje aqui, a mulher.
Eu só quero mesmo agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, dizer que estou muito feliz em estar aqui hoje. E é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Até amanhã.
Até amanhã, Bia. Seja sempre bem-vinda quando você quiser. E Júlio César, Imperador, suas considerações finais.
Eu vou mandar o meu abraço à torcida Mancha Azul. Amanhã eu vou registrar um pouquinho do que aconteceu lá em relação à torcida Mancha Azul. Mas eu deixo o meu abraço aqui a toda a torcida Mancha Azul, que está de parabéns. Vem fazendo um campeonato baiano de excelência, acompanhando o Tigre dentro e fora de campo, né, incentivando, né, e por isso o Tigre está aí, né, nas finais do campeonato baiano, com grande possibilidade de conquistar o título. Essa torcida tem sido muito importante a cada jogo do time. Então, a toda a torcida Mancha Azul, meu abraço, uma boa noite e até amanhã.
Até amanhã, Júlio César. Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, nas considerações finais, Marcos, eu quero rapidamente registrar aqui, não como crítica, mas como um fato que realmente aconteceu. A seleção de Ilhéus perdeu ontem para Aurelino Leal. 4-0 foi o resultado dentro do Mário Pessoa. Não vou fazer crítica, porque a gente sabe, a gente tem ideia da falta de apoio, né? É praticamente uma aventura você disputar uma competição desse porte sem apoio de ninguém.
O esforço que
Mas
a Liga faz, né?
A gente perdia com placares altos, né, para cidades como Uruçuca. Aliás, Uruçuca está entre as 6 seleções, 6, que tem 100% de aproveitamento. Então, gente, é a gente lamentar esse momento ruim do futebol amador, da cidade, e parabenizar o Uruçuca, que está nos representando bem entre as 6 seleções, com 100% de aproveitamento. Boa noite, até amanhã.
Até amanhã, Zé Maria. E
Marcão, vou deixar para amanhã também, porque ontem eu fui no ginásio de esporte, no sábado, teve um torneio de basquetebol aqui a nível de Bahia, e a equipe de Elcio foi campeã, mas o ginásio de esporte está entregue. Tem mais buraco na quadra de cimento, uma quadra coberta de cimento, do que, acho que mais não, mas a mesma quantidade de buracos que a gente encontra nas ruas de Ilhéus.
Já está impraticável.
Está impraticável, é uma piada. Amanhã eu vou comentar sobre isso. Hoje vou mandar um abraço aqui para meu amigo Luiz Joaquim, que é coordenador do Invasão Zero, um cidadão de bem, uma pessoa que só engrandece a nossa cidade pela luta que ele tem em relação ao social. E então mandar um abraço a ele, que assiste sempre nosso programa aqui. E encontrei com ele, e me parabenizou, mandando um abraço para todos aqui. E aí a gente está mandando de volta esse abraço, esse retorno Um abraço, uma boa noite aí para todos. Boa noite para Ana Beatriz, boa noite para Zé Maria, Júlio César, Marcão e todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, que amanhã nós estaremos de volta.
Valeu, Fredão. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva. Oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.